São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 28 de junho de 2021, Dia Internacional do Orgulho Gay.
Essa edição 13.621 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, o tempo segue firme, massa de ar seco também, mas uma massa de ar polar vai derrubar a temperatura no estado de São Paulo nos próximos dias. Os termômetros nesse momento marcando 24 graus. Grávida é a primeira morte confirmada pela variante Delta no Brasil.
A saúde estima economia de até 150 bilhões com vacinação.
Reforma do imposto de renda pode aumentar tributação para empresas.
Operação da Polícia Militar termina com 175 pessoas detidas no estado de São Paulo.
Lázaro é morto pela polícia de Goiás.
Jovem de 20 anos morre em acidente na vicinal Otávio Falopa.
Alistamento militar termina nesta quarta-feira, dia 30.
Vôlei masculino, Brasil vence a Polônia e conquista a Liga das Nações.
Copa América, hoje mais duas partidas.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí. Horas e 2 minutos e as últimas informações dão conta da morte de Lázaro, que estava foragido. Nós temos informações agora para você.
Após 20 dias de uma mega operação com mais de 270 policiais, Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi morto após ser baleado nesta segunda-feira em Goiás. Condenado por assassinatos e estupros, o fugitivo da justiça era procurado por uma série de crimes na Bahia e em Goiás. Ele também é acusado da morte de 4 pessoas de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, e de um caseiro de uma fazenda no Distrito de Girassol, em Goiás. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontella.
E nós tivemos um grave acidente hoje pela manhã na vicinal o Otávio Falopi, que liga Monte Alto ao povoado de Bitirama, um carro e uma moto. Na moto estava o Danilo Pereira Lopes, de apenas 20 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. Você está acompanhando pelo Facebook, vendo aí, ó, o estado da moto, a vicinal, o carro também, hoje pela manhã, logo cedo, e o Danilo Pereira Lopes, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Os nossos sentimentos para todos os familiares. E todos estão perguntando como que está a vacinação. Hoje não tem vacinação. Provavelmente amanhã vamos receber mais doses. Se isso acontecer na quarta-feira, continua a vacinação para 43 a 49 anos. Mas tudo é provavelmente. Vamos esperar ainda. Tá? Amanhã os profissionais da saúde estarão aqui para orientar a população, que hora que vai abrir o site da prefeitura para fazer aquela senha online e tudo isso. Hoje não tem a vacinação. Provavelmente amanhã o município recebe mais doses, aí sim estará abrindo. Mas nós temos que aguardar essas informações por enquanto.
As mudanças no imposto de renda propostas pelo governo podem elevar a carga tributária de empresas, é o que dizem contabilistas e advogados do setor. O projeto entregue ao Congresso diminui a alíquota do imposto de renda de pessoas jurídicas de 25% para 20%, mantém os 9% de CSLL, que é Contribuição Social sobre Lucro Líquido, e tributa lucros e dividendos em 20%, com isenção de até R$ 20 mil mensais para micro e pequenas empresas. Com a cobrança sobre dividendos, empresas que declaram imposto pelo lucro presumido passariam a ter carga tributária total de 49% contra 34% hoje, de acordo com analistas.
Bem, nós já estamos recebendo algumas perguntas e nós gostaríamos que a Prefeitura pudesse orientar nossos comerciantes. Porque o decreto que está em vigor a partir de dia 26, a partir de hoje, e vai ter o dia 2. Dia 2 é sexta-feira da semana que vem, isso mesmo. Esse é o decreto. Então, o comércio hoje está funcionando, podemos dizer, normalmente, com a presença de clientes, respeitando os 20% da capacidade, ainda pode entrar na loja, nos bares não pode ter consumo no balcão, mas tem que ter duas mesas com quatro cadeiras, ali consumindo, ali sentado, bonitinho. As lotéricas estão abertas, os bancos estão abertos, o restaurante, pizzarias poderão funcionar até às 21 horas, com a presença também, respeitando as regras, até 20%. Aí fica a pergunta. O decreto termina na sexta-feira. Como que fica o funcionamento para o sábado e para o domingo? Vai continuar ou não vai? Vai ter delivery? Vai ter drive-thru? Os comerciantes estão aí nessa dúvida. Principalmente aqueles que trabalham no domingo. Que nós damos exemplo aqui. Frangolândias. Como que vai ser no domingo? Que ontem foi na base do delivery, na entrega dos assados. E sábado e domingo que vem agora, como que fica a situação? Por favor, aí o departamento jurídico, os responsáveis, para orientar a nossa população. O decreto termina dia 2, na sexta-feira. Sábado e domingo, como que fica o funcionamento? Os comerciantes precisam ter uma certeza para já fazer a sua preparação para atender os clientes também. Por favor, esperamos esta confirmação.
Quina de São João sai para 8 apostadores, a Mega Sena acumulou. Concurso especial 5.590 da Quina de São João, sorteado no sábado à noite em São Paulo, saiu para 8 apostadores. De Manaus, Pinheiro, Maranhão, Blumenau, Santa Catarina, Avaré, São Paulo, São Paulo Capital, Conceição do Pará, Minas Gerais e duas apostas de Belo Horizonte. As dezenas sorteadas da Quina de São João foram 25, 28, 36, 60 e 61. Cada um vai receber R$ 25.601.717.
Com essa grana dá para enfrentar bem a pandemia, né?
É claro, né, Moreira? São 8 apostadores. Agora, quem acertou 4 números, Moreira? 2.143 apostadores acertaram 4 números na Quina de São João. Então, para cada um, R$ 9.276. E 158.391 acertaram 3 números e vão receber prêmio individual de R$ 188 cada um. A Mega Sena acumulou os números sorteados 09, 13, 22, 25, 26 e 31. A Quina vai pagar R$ 28.668 para 57 apostas ganhadoras e a quadra teve 3.781 apostas ganhadoras, cada uma vai levar R$ 617. Quarta-feira tem sorteio. Prêmio estimado na Mega Sena é de 20 milhões.
Na Eurocopa, oitavos de final, nós tivemos País de Gales 0, Dinamarca 4, Dinamarca classificado, Itália 2, Áustria 1, Itália classificado. Ontem nós tivemos Holanda 0, República Tcheca 2, República Tcheca classificado, e Bélgica 1, Portugal do Cristiano Ronaldo 0. Está fora. Hoje mais duas partidas para a Eurocopa. Às 13 horas tem Croácia e Espanha, e às 16 horas, Suíça e França. Na Copa América, Nós tivemos ontem Brasil 0, Equador 1 e Venezuela 1, Peru também 1. Hoje mais duas partidas pela Copa América. Às 21 horas tem Uruguai e Paraguai, Bolívia e Argentina.
11 horas e 9 minutos.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
Operação Preço Baixo, tá bem alto.
Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você.
Frango inteiro congelado Big Frango quilo 6,89. Óleo Concórdia 900ml no Savigan 6,59. Arroz Pop 5 quilos 16,90. Açúcar Cristal União 5 quilos no Savigan 12,90. Leite Longa Vida Italac 1 litro 3,48. No cartão Savenhago 3,38.
Operação preço baixo Savenhago.
São muitas ofertas. Aproveite.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Olho por olho, leite por leite. A ótica Tiago quer te ver sempre com bem-te.
40 anos da ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a ótica Tiago veja pra...
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem. Agora é Linha Supermercado.
Ofertas desta segunda-feira. Costela bovina Ripple, quilo 23,50. Leite longa vida, líder, um litro com cartão amarelinha, paga apenas 3,47. Leite em pó, Pira Canjuba, sachê 400 gramas, 10,99. Desodorante aerosol Nivea 150 ml, 8,99.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 13 minutos. Nós estamos recebendo a diretora da Escola Zacarias, a Silene Marques Garcia, e a coordenadora da Escola Zacarias, a Silvana Mattioli. Olha, assunto importante para os nossos estudantes, certo? Silene, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes.
Silvana, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes.
Qual é a orientação para os alunos da Escola Zacarias, Silene?
Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre a manifestação de interesse nos itinerários formativos que as escolas que têm ensino médio, no caso também, especialmente aqui o Zacarias, terão que fazer para o ano de 2022. A partir desse ano de 2021, nós temos um novo formato do ensino médio.
Como vai ser esse formato?
Esse formato, ele começou com as primeiras séries, né? Primeiro séries do ensino médio. Eles têm aulas que vão ser diferenciadas. Esse ano, no primeiro ano do ensino médio, eles têm toda a formação geral básica e temos também aulas do Inova. Essas aulas do Inova, eles têm a disciplina de eletivas, de tecnologia e de projeto de vida. Essas aulas são extremamente importantes, né, no mundo em que nós estamos vivendo.
Certo.
Todos nós precisamos ter um projeto de vida, todos nós precisamos saber de tecnologia, né? Então, isso já foi uma grande mudança no ensino médio.
Certo.
Essas aulas do Inova também tem no ensino fundamental, mas hoje nós estamos aqui para falar do ensino médio. A partir de 2022, todos os alunos da primeira série do ensino médio, eles terão que fazer, a partir de agora, para o ano de 2022, a manifestação de interesse aos itinerários formativos. O que significa isso? Esses itinerários, eles vão ter lá várias opções de escolha daquilo que eles mais gostam de estudar. Então, foi, né, construído a partir de muita escuta com os alunos, com a rede estadual, no caso, né, aqui representando. Então, eles vão poder optar por áreas de conhecimento que eles têm mais afinidade. Áreas de ciências humanas, a área de linguagens e códigos, a área de matemática, a área de ciências da natureza. Porque nem todos os alunos gostam só de matemática, só de linguagens, só de ciências humanas. Então, agora, eles vão poder optar, né, na segunda série, estudar todas as disciplinas que eles já estudam hoje. Essa formação geral básica, ela vai ser mantida. E vão ter essas aulas de aprofundamento. Então, ele vai optar por estudar aquilo que mais lhe interessa, que faz parte do seu projeto de vida.
Agora, Celina, essas mudanças para 2022?
Sim. O novo ensino médio, ele já existe no ano de 2021, ele já está em vigor.
Certo.
Mas para a escolha dos itinerários formativos, que nós chamamos também de aprofundamento, ela vai vigorar a partir do ano de 2022 para os alunos da segunda série do ensino médio.
Mas isso somente na rede estadual?
Não. Todas as escolas do estado de São Paulo, sejam elas particulares e estaduais, que tenham o ensino médio, terão que aderir a esse novo formato.
Certo. Essa manifestação que você falou dos alunos, como que os alunos podem fazer?
Essa manifestação de interesse, ela está sendo realizada através da Secretaria Digital Escolar, que todos os alunos têm acesso, porque é através dela que eles verificam o seu boletim, é através dela também que eles têm conhecimento da sua vida escolar. Nessa Secretaria Escolar Digital, o acesso é online, né? Esse acesso online, eles têm um login, que é o seu RA, o registro do aluno, e senha própria.
Os alunos já têm conhecimento disso?
Sim, já têm conhecimento. Inclusive,
que facilita, né?
Inclusive, para as aulas online que nós estamos nesse momento, né, 100% online, eles precisam desse RA e dessa senha para acessar o centro de mídias, que é por onde eles têm aula na rede estadual.
Certo. Agora, deixa eu falar um pouquinho aqui com a Silvana. Silvana, como que está hoje as aulas na rede estadual?
Olha, Moreira, nós temos feito contato direto com os alunos através de grupo de WhatsApp e pelo centro de mídia. A participação, a gente gostaria que estivesse maior. Inclusive, estava comentando com a Silene que passei o final de semana fazendo a buscativa. A buscativa na nossa escola é intensa, todos os profissionais estão envolvidos, e nós gostaríamos que os pais dessem um respaldo maior para a gente. Porque, vou citar um exemplo, falando com um pai ontem, apesar de ser domingo, mas eu estava fazendo esse trabalho. E ele colocou, sou pai de tal aluno. Eu, com toda boa vontade, expliquei todo o passo a passo desse itinerário formativo, coloquei todos os tutoriais que o menino teria que assistir para conseguir fazer pela Secretaria Escolar Digital, e não tive nenhuma resposta do pai. Então, eu penso, o aluno, às vezes, ele deixa de fazer porque também não tem, né? São N situações. Mas, às vezes, também não tem aquele acompanhamento em casa, e que é muito importante.
A participação dos pais.
A participação dos pais na vida dos seus filhos.
Certo. Né? Essa pandemia prejudicou um pouco, né?
Bastante. Prejudicou bastante.
Aulas presenciais vocês estão tendo?
Nesse momento, não.
Não, né?
Não. Por conta do decreto, nesse momento, não. Tá? Mas, há tempos, né, mês passado, a gente recebia os alunos que não têm acesso à internet na escola, na nossa sala, que é muito bem acompanhada pelos nossos Proatecs, e eles realizavam, então, as atividades do centro de mídia, as avaliações, porque tem várias avaliações para serem realizadas na sede, na plataforma CAED, e os alunos têm todas essas informações, porque todos estão nos nossos grupos escolares.
Tem que ter também um pouco de interesse do aluno, né?
Tem que ter.
Tem que ter bastante. É tão fácil aqui em casa entrar, né, no grupo da própria, né, da Escola Zacarias, que lá tem todas as informações.
Sim.
Existe agora nessa pandemia, Silene e Silvana, férias?
Sim, sim.
Agora que nós teremos?
Sim. O calendário escolar, o segundo bimestre, ele vai se encerrar em 15 de julho. Então, nós temos aí, né, contando essa semana, mais três, quatro semanas de aulas online e para finalizar o segundo bimestre. Então, no dia 15 de julho, encerram-se as atividades do segundo bimestre. Eles terão férias a partir de 16 de julho, até dia 2 de agosto, que retornaremos, segundo, né, expectativas, que retornaremos presencialmente.
Certo.
Isso vai depender, é claro, da situação em que nós nos encontrarmos até essa data. Né?
Como que fica o trabalho dos professores?
Nós estamos, através da plataforma, né, que o governo nos oferece, que é o Centro de Mídia, com aulas onde eles acessam o repositório, pegam os PDFs, compartilham nesses grupos, abrem reuniões através do Meet, explicam essas aulas, e dentro do centro de mídia, ele é como se fosse um Meet também. O professor, ele consegue com por exemplo, eu sou coordenadora no Zacarias, mas sou professora de matemática no Jeremias. Como eu faço minhas aulas? Eu abro o centro de mídia, utilizo um aplicativo que se chama Jamboard, e ali eu consigo fazer as interações, eles me ouvem, eles colocam as perguntas no chat, eu vou respondendo. Então, a aula acontece normalmente.
O professor está parado, não.
Não, não pode.
O professor está trabalhando, né?
Com mais afinco.
E tiveram que entrar nessa tecnologia
totalmente.
Também, né? Totalmente. Estão parados. Estou recebendo aqui, olha. Meu filho está no Zacarias. Meus parabéns para todos os professores. Meu filho é o Pedro Henrique da Silva Oliveira. Ele acompanha todas as aulas online. Parabéns, professores e diretores. Ela está dizendo, me chamou a atenção. Ele acompanha todas as aulas online.
Exatamente.
Maravilha. Isso tem que fazer, Silvia.
Acompanhar é função do aluno, porque os professores, eles estão lá no centro de mídias todos os dias, no período da manhã, das 7 da manhã a meio-dia e 35, que é o horário de trabalho dos professores, à tarde, né? Começa às 13 horas, vão até às 18h35, e no período noturno inicia às 19 até às 23 horas. Todos os dias, de segunda a sexta-feira.
Tá? Olha, pergunta para a diretora Zacarias. Meu filho estuda no Jeremias, nono ano. Já tem tudo o que você está falando. Vai ter mudança?
Olha, neste momento, o que nós temos, assim, que viemos aqui hoje, é para falar que os alunos da primeira série do ensino médio...
Primeira série,
estão, hoje estão no ano de 2021,
cursando as primeiras séries do ensino médio, eles vão ter que fazer essa manifestação de interesse neste momento. Porque quando chegar em agosto, estes alunos vão fazer a rematrícula. Todos os alunos, né? Irão fazer a rematrícula. E na rematrícula, eles vão ter que fazer a opção pelos itinerários formativos, aquilo que eles vão estudar em 2022.
Certo.
Agora, os alunos do nono ano, também, quando eles forem para a primeira série do ensino médio, que em 2022, eles já vão entrar no novo ensino médio. Só que as mudanças maiores, elas estão acontecendo a partir da segunda série do ensino médio. A primeira série, ela se mantém praticamente igual o que hoje nós já temos em 2021.
Certo.
As principais mudanças ocorrem a partir da segunda série. Então, os alunos que estão no nono ano, eles vão fazer a rematrícula para a primeira série do ensino médio, onde terão formação geral básica e mais aulas do INOVA, que eles já têm também no ensino fundamental. Em 2022, eles vão cursar a primeira. Em 2023, quando eles forem cursar a segunda série, aí eles vão fazer a mesma coisa, vão fazer a manifestação de interesse para escolherem, né, quais serão os itinerários que estudarão. Mas aqui hoje, especificamente, a gente precisa alertar, convocar todos os alunos da primeira série do ensino médio do Zacarias para que façam a manifestação de interesse, se ainda já não fizeram, procurando a escola para tirar todas as dúvidas.
Qual que é o telefone da escola?
Os telefones são 3242-1311 e podem utilizar também o 3242-7860.
Para tirar todas as dúvidas, pode ligar lá.
Para tirar todas as dúvidas, todos os funcionários, professores, nós lá estamos ligando um por um para os alunos, para informar essa manifestação de interesse que tem que ser feita até sexta-feira, dia 2 de julho. Tá? Muitos alunos já fizeram, nós temos acompanhado aí, né, os relatórios que vêm para nós, de quem são os alunos que já fizeram essa manifestação. Neste momento, nós temos agendamento, porque agora a gente só pode atender por agendamento. Quando o aluno tem muita dúvida, ele vai até a escola, nós atendemos ele na sala de informática, na sala do acesso à escola, para ajudá-lo a entender como faz essa manifestação de interesse.
Os alunos da zona rural, por exemplo, Silvana, que não tem acesso à internet,
eles podem fazer o agendamento para realizar na escola.
Pronto, está aí para as mães. Silvana, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Qualquer dúvida, nós estaremos à disposição também, se precisar dar mais um, viu, Silene? Você é diretor, isso. Mais alguma informação aí, pode contar com o nosso apoio também.
Nós queríamos aproveitar esse momento e falar também que os alunos, dentro dessa manifestação de interesse, eles têm três itinerários para responder. Um que é chamado acadêmico, que são 10 opções. O outro é o Novotec Expresso, juntar o ensino integral básico com o profissionalizante. E também o Novotec Integrado. Na Escola Zacarias já existe, neste ano de 2021, uma sala de Novotec Integrado. O que significa isso? Eles estão fazendo o curso de administração na Escola Zacarias, em parceria com a ETEC de Monte Alto.
Certo.
Então, esses alunos vão poder optar também, na segunda série, se quiserem juntar, né, a formação geral básica com o profissionalizante.
Certo. Olha, estão dizendo, né, esse decreto, as escolas estaduais já estão tendo aulas, porque o decreto municipal proíbe, porque tem autonomia para isso o município. Então, essa semana a gente está tendo aula presencial, não?
Decreto,
de acordo com o decreto.
Não, o decreto municipal, ela autorizava, né, as escolas particulares a funcionarem, porque as escolas particulares têm a sua gestão própria. As escolas municipais e as estaduais, elas permaneceram, pelo decreto municipal, em 100% online, até 15 de julho.
Isso.
Tá? Então, a gente precisa diferenciar aí. As particulares, elas estavam tendo aulas, né? Porque elas têm um regimento próprio. E as públicas, no caso, municipais e estaduais, elas estão dentro do mesmo decreto. Tá?
Muito obrigado, Silvana, pela sua presença. E Silene, muito obrigado também por essa explicação. Os pais, eu acredito que não têm dúvida, porque não veio tantas perguntas, não. Mas, na dúvida, pode ligar no 3242-1311 ou 3242-7860. Bom Sim. trabalho para vocês.
Muito obrigada. E a gente gostaria que, se você pudesse, né, durante a semana, ir alertando, né, para esses alunos procurarem a escola em qualquer dúvida. Sempre procurar a escola. A escola vai estar aberta até as 20h30, porque a partir dessa semana o decreto nos permite,
até 21 horas,
né,
isso.
Até as 21 horas. Então, que eles procurem, né, a escola para qualquer dúvida. Que não deixem de fazer essa manifestação de interesse. Porque é aquela situação, né? Se você tem a opção de escolher, você não escolhe, tem alguém que vai escolher por você.
Você tem que aceitar.
E aí depois vai ter que aceitar. É isso mesmo.
Nós entrevistamos a diretora Zacarisa Silene Marques Garcia e a coordenadora Silvana Mattioli.
Senhor Moreira, obrigado. Faltou falar do CEL, nosso centro de línguas.
Ah, certo.
Poderia falar, Silene, sobre... Nós temos na Escola Zacarias também o Centro de Línguas.
Centro de Línguas,
que
isso.
Que oferece aulas de espanhol, inglês, mandarim. E agora nós estamos tentando abrir o curso de francês.
Ótimo.
Quem sabe agora no segundo semestre ou para o ano de 2022, teremos também o curso de francês.
Pode ligar que vocês ficam por dentro desses
Com
cursos
certeza.
Também.
Todos,
um abraço, Silene. Um abraço, Silvana. Um
abraço. Obrigada.
Muito obrigada. Nós voltamos já já.
Uma
hora você vai vir aqui.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
Quero isso, vai, qualidade, agora é minha supermercado.
Ofertas desta segunda-feira. Costela bovina Ripple, quilo 23,50. Leite longa vida, líder, um litro com cartão amarelinha, paga apenas 3,47. Leite em pó Piracanjuba, sachê 400 gramas, 10,99. Desodorante aerosol Nivea 150 ml, 8,99.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Olho por olho, leite por leite, a Ótica Tiago quer te ver sempre com bem.
40 anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O problema é a vista, a Ótica Tiago, vem pra
Operação Preço Baixo, tá bem?
Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as seções. É a grande operação de economia Savegnago. Ofertas imperdíveis para você.
Capa do colchão mole, Friboi, peça inteira, quilo no Savegan, R$27,50. A chocolatada em pó Nescau, lata 400 gramas, R$4,98. Detergente líquido IP, 500 ml com 6 unidades, R$8,34. Nesta embalagem, a unidade sai por R$1,39. Feijão carioca Serra Azul, 1 quilo, R$5,69. Mussarela La Paulina, peça o pedaço, quilo no Savegan, R$27,50.
São muitas ofertas. Aproveite!
Grande oportunidade. Lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
Plantão Policial, calma aqui em Monte Alto nas últimas horas, mas a notícia triste do dia, pela manhã, um acidente envolvendo um motociclista e um automóvel acabou terminando com a morte do jovem de 20 anos de idade, Danilo Pereira Lopes. Foi na vicinal Otávio Falopa, que liga Monte Alto ao povoado de Bitirama.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 997997392.
São 11 horas mais 36 minutos. Nós estamos recebendo o Wagner Degrande para falar como que está o nosso pronto-socorro. Inclusive, eu tenho boas notícias aqui, que hoje tinha 3 pacientes na sala de urgência, sendo um entubado, 2 em oxigênio, 0 em enfermaria. Até o momento, nenhum paciente para atendimento na tenda, era 8 horas e 20 minutos quando eu recebi. 5 pacientes com atendimento e observação limpa. Os números caíram bastante. Agora a população precisa ajudar também. Wagner, bom dia.
Bom dia, Moreira, e bom dia a toda a população de Monte Alto.
Isso melhorou, hein?
Sim.
É verdade que, né? Estou recebendo apenas 3 pacientes na sala de urgência, sendo um entubado.
Sim, é verdade. Hoje, em sala de urgência, dos 8 leitos que nós temos disponíveis para atendimento de urgência COVID, temos um sendo utilizado com paciente que ainda está entubado, mas está estável, graças a Deus. E 2 pacientes, que muito me alegra dizer, que já foi dito aqui até semana passada, que eles foram extubados.
Extubados, quando sai da intubação.
Isso, o paciente está bem, uma senhora e um senhor, eles estão bem, estão evoluindo bem, e com a graça de Deus eles vão receber alta para casa.
Certo. Como que está o movimento no pronto-socorro a respeito da Covid?
Olha, o ambulatório de queixa respiratória, ele está com um movimento bem ameno em relação à última vez que eu vim aqui. Melhorou muito. As ações que foram desempenhadas depois daquela semana que eu vim aqui, em reuniões que foram feitas com o executivo, legislativo, todas as pessoas envolvidas, e as ações que foram tomadas foram efetivas para que se diminuísse o número de casos graves.
Certo. Eu mostrei para você mensagem, mas só que é do outro setor, do Sistema Vida de Saúde, as familiares que precisam buscar informações para quem está internado. Tem que ir lá à tarde, pessoalmente, das 17h30 até as 19h30. Fica aquela aglomeração de pessoas. Estão pedindo por que não dá uma informação diferente, por telefone, alguma coisa. Mas essa reclamação tem que passar para o Sistema Vida. Você viu aqui como é que é, né?
Sim.
Como que é a informação no pronto-socorro?
No pronto-socorro acontece da seguinte maneira, a pedido do Dr. Camel, como
ele está... Estou falando que o Dr. Camel dá mesmo a explicação isso. correta aqui.
Como ele está...
A outra reclamação do Sistema de Saúde, vou convidar aqui o responsável para explicar também como que dá essa informação.
Sim, é que cada unidade, cada estabelecimento tem suas regras, né? Então, a Santa Casa tem as regras próprias dela. No pronto-socorro, o Dr. Camel, ele preconizou que as informações sejam dadas por ele.
Ele
e como ele está toda noite ele está, e à noite, teoricamente, é para ser um plantão mais tranquilo, ele consegue, a partir das 21, atender as famílias e passar todas as informações inerentes a cada caso.
Certo, porque a família não pode visitar, mas pelo menos tem que ter conhecimento,
as
né?
As informações têm que ser passadas.
Tem que ser passadas.
Sim, com certeza.
Como que está aquele problema de fornecer alimentação para quem está internado no pronto-socorro, Wagner?
Moreira, a alimentação, ela já há algum tempo, ela vem sendo fornecida em parceria com o asilo.
O asilo.
Funciona da seguinte maneira. O pronto-socorro, ele não pode em si ter uma cozinha para servir alimentação para o paciente, porque demanda um trabalho de nutricionista, tem que ser uma dieta balanceada e não temos estrutura para isso. O que foi feito? A prefeitura entra em contato com o asilo, com a nutricionista do asilo, a nutricionista da cozinha piloto entraram em contato as duas, estabeleceram uma dieta para o paciente e é fornecido um café da manhã, um almoço, um café da tarde e o jantar todo dia para os pacientes que estão internados esperando vaga via cross ou algum que fique lá mais que 24 horas.
Mas nem todos, muita gente aceita, a família pode levar também.
Sim, aí é fornecido uma alimentação balanceada, é uma dieta para hipertenso diabético, né? O paciente que está internado, agora caso o familiar queira alguma coisa que fuja disso, aí a família tem total liberdade para levar desde que esteja dentro do
que... Mas hoje, se precisar de alimentação, o asilo fornece?
Sim, com certeza.
Ou no almoço e na janta?
Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar.
Para quem está no pronto-socorro?
Sim.
Tem tanta reclamação que não estava tendo? O asilo sempre forneceu
não,
isso?
Não, o asilo sempre forneceu. Sempre quando precisou, a gente entrou em contato com o asilo, ele sempre forneceu. Só que aconteceu, a demanda aumentou. Nos últimos tempos eram muitos pacientes e tem um certo gasto. Então a cozinha piloto está fornecendo os insumos para o asilo, faz a alimentação e manda para o pronto-socorro.
Wagner, eu estou recebendo aqui que até a semana passada não tinha comida.
Tinha, já faz tempo que está tendo. Sempre teve.
Sempre teve para quem
fez. Desta maneira, pactuado, está acontecendo já há uns 15 dias. O asilo sempre forneceu alimentação, em tempos anteriores, quando a gente pedia para um ou dois pacientes que estavam lá, caso a família não tivesse condições de levar.
Sim, porque tem família que faz questão de levar a alimentação.
Sim, até assim, ela leva a alimentação, para que no ato da entrega da alimentação, ela sempre consegue obter uma informação do paciente.
Certo. Agora, quem não tem essa alimentação, vocês fornecem através do asilo?
Sim.
É o café da manhã?
Café da manhã,
almoço,
café da tarde e a janta.
Está oferecendo isso para as pessoas que estão internadas no pronto-socorro?
Isso, aguardando vaga.
Guardando vaga.
Aqueles que estão em situação de tubo, é fornecida uma dieta pela Santa Casa, que é uma dieta vindo da Santa Casa para quem precisa de dieta por sonda.
Você vê, eu estou recebendo aqui, a pessoa está confirmando que não tem comida.
Tem.
Talvez ela está mal informada, eu não recebi essa informação?
Sim, talvez não tenha essa informação.
Certo.
Mas isso está sendo feito já aproximadamente uns 15 dias.
Está sendo feito, né?
Uhum.
Certo. Eu ia perguntar para você da vacinação, mas eu sei que é outro assunto. Você aguarda comigo aqui, certo? Como é que está o trabalho do SAMU?
O SAMU, Moreira, está indo bem, graças a Deus, tá? Os números de ocorrência, como diminuir os números de ocorrência relacionados ao queixo respiratório, diminuiu as ocorrências para o SAMU. A contrapartida é que este final de semana teve um aumento do número de casos de acidente. Então a gente teve alguns casos de acidente a mais do que a rotina.
Esse acidente que eu vi pela manhã, se não me engano, o rapaz tinha convênio, acho que foi na Unimed ou foi no pronto-socorro?
Foi para a Unimed.
Foi para a Unimed, isso. Né? Esse garoto de 20 anos não suportou os ferimentos.
Sim.
E acabou falecendo, né?
Sim.
Estão perguntando, e esse garotinho de 11 anos? Olha, o garotinho ele estava com um problema de saúde, que faleceu de 11 anos. Nossas condolências para todas essas famílias aí. Como que é difícil, como que é duro, né? Dizem que quando você perde um filho, você perde metade do seu coração. Acho que perde o coração inteiro.
Uhum.
Não, não é fácil, não. Deixa eu ver aqui, ó. A própria secretária da saúde falou que não tinha alimentação no pronto-socorro. Tá essa polêmica da alimentação no pronto-socorro.
Então, no pronto-socorro ele não tem, assim, ele não tem alimentação, porque não é a característica do paciente que entra no pronto-socorro ter alimentação. Ele tem que passar um período ali de no máximo até 24 horas e seguir para a internação.
Certo.
Como estamos vivendo uma situação atípica, que tivemos que ter uma estrutura hospitalar dentro do pronto-socorro, em detrimento de todos os pacientes que estavam sendo acometidos por Covid, em situação de espera do cross, chegou a ter 16 pacientes esperando o cross, foi necessário que tivesse uma estrutura diferente, uma logística diferente para fornecer alimentação para esses pacientes.
Certo.
Né? Mas não é característica de pronto-socorro, de UPA ou qualquer unidade de urgência 24 horas, ter alimentação para fornecer para o paciente.
Hoje tem alimentação?
Hoje tem alimentação.
Para quem está internado no pronto-socorro?
Sim, hoje para alimentação no pronto-socorro, tem 3 pacientes.
Da alimentação para eles?
Para eles, são 3 pacientes que necessitam de alimentação.
Foi o café da manhã?
Café da manhã,
o almoço,
café da tarde e a janta.
Pronto.
Funciona da seguinte maneira: tem um funcionário que vai no asilo, pela manhã ele busca e traz, na hora do almoço ele busca e traz, assim subsequente na café da tarde e na janta.
Tá certo. Deixa eu ver aqui também, olha, Moreira, meu tio, há uns 15 dias atrás, meu pai ficou com meu tio no pronto-socorro, das 8h30 da manhã até as 9h10 da noite. Ninguém ofereceu comida, aí não. Para ficar esperando não oferece comida mesmo.
Não,
só para quem
paciente,
está...
Paciente que está aguardando vaga cross.
Certo. Quem está esperando para ser consultado ali não tem alimentação nenhuma.
Não,
aí não tem mesmo.
Não, como eu disse, não é característica do pronto-socorro oferecer alimentação. Agora, os pacientes que estão aguardando vaga cross, doravante vai ter alimentação fornecida pelo asilo.
Certo, eu volto a falar com você já, Wagner. Estou recebendo a Priscila Trécino, que é diretora da Vigilância, aqui com a Priscila, é vacinação. Priscila, bom dia.
Bom dia, Moreira, bom dia, Wagner, bom dia a todos os ouvintes, desculpa até chegar aqui de surpresa.
Mas é bom,
você
vem aqui porque é boa notícia.
Isso mesmo.
Vacinação, como é que está, Priscila?
Moreira, nós estávamos agora mesmo em reunião, tá? A secretária da Saúde, Dona Iaê, com a Valéria, diretora de Saúde, tá? Montando mais uma campanha de vacinação, tá? Então, ainda hoje, provavelmente, a partir da 1h30 às 14 horas, nós teremos um novo agendamento aberto.
A partir das?
Das 13h30.
Até?
Então, até a gente tiver ainda doses disponíveis, né?
A partir das 13h30 vai abrir
isso,
o site.
Para agendamento das faixas etárias de 40 a 49 anos, tá? Então, agora nessa faixa etária está inclusa 40, 41 e 42 anos também.
Entrou agora? Entrou hoje?
Entrou hoje, tá? Nós estamos recebendo mais vacinas, ainda temos um quantitativo de vacina. São poucos, mas ainda temos um pouco para poder complementar mais ainda a vacinação. Só lembrando que no sábado, Moreira, nós tivemos falta de 56 pessoas, tá? Que fizeram agendamento e não foram receber a vacina, tá? Então, nós temos, assim, muitas pessoas agendando também e não comparecendo, ou por algum motivo de saúde, ou por algum problema familiar, tá? Então, nós teremos hoje à tarde, eu peço que as pessoas fiquem de olho a partir da 1h30 até as 2 horas da tarde, esse novo agendamento para vacinação, de 40 a 49 anos, tá? A vacinação será no anfiteatro, tá? Na terça-feira já.
Amanhã.
Já amanhã. Das 8 horas às 16, tá? Lembrando que faz ali o agendamento, Moreira, a hora que chega na última página, onde tem o local e o horário, aquele já é o agendamento, tá? Ele já está concluído, tá? E aquele nome da pessoa vai para uma lista que será conferido ali na hora da vacinação. Não tem um número de senha, tá? Que muitas pessoas estão confundindo. Não existe uma senha, e sim o agendamento, tá? Precisa levar na hora da vacina. RG, CPF, estar agendado, tá? E principalmente realizar o cadastro no Vacina Já. Eu peço, Moreira, que todas as pessoas, mesmo que não serão contempladas agora com a vacinação, que já façam seu cadastro no Vacina Já, tá? Para que a gente consiga fazer uma vacinação mais rápida, porque ele é um pré-cadastro que na hora do cadastro reduz muito o tempo de espera.
Sim. Tá? Bom, Quantas doses vocês vão receber? Tem o número mais ou menos?
Nós vamos receber mais 400 doses, tá? Nós temos uma quantidade também de algumas pessoas que não compareceram. Será mais ou menos em torno de 600 e pouquinhas doses, tá? E
eu queria... não vai dar para todos.
Não vai dar para todos, tá? Nós estamos recebendo as doses conforme a disponibilidade, tá? Quem faz esse quantitativo, quem faz essa seleção de quanto a gente vai receber, quanto o município vai receber, é o Estado, tá? Não somos nós quem determinamos. Eu acredito que ainda essa semana vamos receber mais quantitativos de vacina, tá? Para que a gente possa continuar com as idades, incluir novas idades também, tá? E o que eu queria pedir para a população, Moreira, por favor, não escolha a sua vacina. Não tem essa opção.
Eu ia perguntar, tá? Que vacina que vem hoje?
Não tem essa opção. Nós temos todas as vacinas, tá? O que é importante, você tem a vacina, você tem a sua idade, que você faça o seu agendamento e vá tomar. Não importa, ah, essa é melhor, aquela é melhor. Todas têm uma cobertura, tá? O que a gente precisa? O máximo de pessoas vacinadas para que a gente quebre a transmissão do vírus no nosso município, para que a gente possa voltar um pouquinho da nossa vida normal, tá? Que a gente precisa de pessoas vacinadas, independentes de qual vacina. Nós, Moreira, no início recebemos muita Coronavac, que a gente vê que as pessoas hoje em dia estão falando, ah, a Coronavac não é tão eficiente. Mas quase todos os profissionais da saúde de linha de frente que estão ali dentro da UTI, enfermaria Covid, inclusive o Wagner, tomou Coronavac e estão protegidos, não se contaminaram novamente, graças a Deus nenhum deles foi a óbito, tá? Então a vacina ela vai te proteger de um caso mais grave, mas nenhuma vacina é 100%. É muito importante que as pessoas tenham consciência disso. Tomou vacina, primeira e segunda dose, continuar usando ainda máscara e todos os cuidados de higiene.
Boa notícia, presta atenção, a partir das 13 horas e 30 minutos já começa a entrar. A partir das 13 horas, vai tentando entrar no Facebook da Prefeitura, lá o site da vacinação, lá tem o link para você fazer e tomar sua vacina amanhã, de 40 a 49 anos. Agora eu quero saber o seguinte, dessa etapa de idade aqui, aquelas pessoas que não tomaram sábado, por exemplo, a pessoa com 50 e poucos anos que não tomou ainda, como que... Olha, posso agendar para o meu irmão de 58 anos? Como que faz as pessoas que não tomaram a vacina antes e naquela etapa que deveria tomar e não tomou?
Certo, Moreira. Essa campanha ela é específica para 40 a 49 anos. Acredito eu que durante a semana nós vamos receber mais doses para poder estender também para outras idades, principalmente para quem ainda não conseguiu tomar, tá? 60 anos mais, que de repente ainda não conseguiu, teve algum problema... Pode procurar a gente na vigilância, que nós vamos estar agendando um novo horário, tá?
Mas aí tem que procurar lá na vigilância.
A vigilância, 60 anos mais, tá? Entre 40 e 49 anos tem um agendamento agora que será aberto. Quem não conseguir, provavelmente nós receberemos mais doses para continuar essa campanha e também poder incluir mais idades. Então, quem não conseguiu tomar, precisa aguardar novas campanhas.
Presta atenção, que lá no Facebook, no site, é só de 40 a 49 anos. Se você tem 50, você não vai conseguir.
Sim.
É de 40 a 49 anos, fica liberado lá para você fazer a sua senha online. Na senha está marcado o horário que você vai tomar a vacina amanhã já, terça-feira, é no anfiteatro.
Isso mesmo, Moreira pediu que todos cheguem no seu horário, no máximo 10 minutos com antecedência. Não precisa pegar a senha das 8 horas e chegar às 7 horas da manhã, tá? No sábado a vacinação foi... super tranquila, tá? Não teve espera, porque todo mundo respeitou o seu horário de agendamento, tá? Então a gente continua contando com o apoio da população para que chegue realmente no seu horário agendado.
Ó, quem não tomou vacina de comorbidade de 43 anos, porque estava com Covid, já ficou o tempo de 30 dias, pode vacinar agora?
Pode me procurar, pode até a vigilância. Que nós
pode fazer também a senha?
Não, a senha não, porque não vai estar liberado, tá? As comorbidades que conseguiram carta agora, alguém que teve Covid, alguém que estava em isolamento por conta de algum suspeito, pode ir até a vigilância que nós estaremos orientando, tá? Do contrário, 40 a 49 anos, fazer o agendamento, que estará disponível hoje.
Eu tomei a vacina da gripe, dia 31. Agora, quanto tempo eu devo esperar para tomar a Covid? Eu tenho 42 anos.
Dia 21, né? Precisa esperar 14 dias, tá? E aí aguarda uma nova campanha.
14 dias vai dar dia 5, dia 6 de julho.
Isso, aí vê mais ou menos como nós vamos estar com a vacinação e qual campanha. Do contrário, pode procurar a gente na vigilância, tá?
Deixa eu ver mais aqui, ó. Mandando. Muito feliz, enfim. Vai chegar a minha idade. Obrigado. Um abraço, Priscila. Mandando um abraço.
Muito, muito
você
obrigada.
Vem com boa notícia aqui, né, Wagner?
Eu cheguei com
a
notícia boa.
Isso é bom. Graças bom a dia,
Deus.
Eu tenho 40 anos. Eu tomo hoje? Não, você tem que tirar a senha hoje para tomar amanhã.
Isso, isso mesmo, para tomar amanhã. Agendamento aberto hoje, tá? A partir da 1h30 até umas 2 horas, faz o agendamento para receber a vacina amanhã.
Presta atenção, que nem todos vão conseguir, porque são apenas, eu acredito, 600 doses.
600 e mais poucas ou doses, menos. Mais ou menos, 600 e poucas doses.
Certo.
Tá? E aí, Moreira, a gente acredita que durante a semana estaremos recebendo mais doses para mais campanhas, tá?
Ah, deixa eu ver, Coronavac, eu, sem chance, eu não tomo.
Inclusive, Moreira, as pessoas que estão chegando para receber a Coronavac e estão se recusando, estão assinando um termo de responsabilidade, tá? Porque a vacina, ela está sendo oferecida para a pessoa, tá? Então, depois não adianta ela nos procurar, ah, eu preciso dessa... Não é um restaurante que você pode escolher o que você vai comer, você não pode escolher a sua vacina, você tem que tomar a vacina que está disponível, pensando em você e na proteção dos outros também.
Cerveja, eu posso escolher a marca que eu quero.
Sim, sim.
Vacina, não.
Vacina, não.
Eu chego lá para vacinar... Que eu posso perguntar que vacina
pode
que eu vou tomar.
Ah, isso mesmo.
Mas eu não quero.
Não quer, vai assinar o termo de recusa e nós não sabemos quando teremos vacina disponível novamente para aquela pessoa.
Tá? Até porque que hora funciona a Secretaria da Saúde?
Até às 16.
Até às 16. A vigilância também, né?
Também. E se alguém também, né, Moreira? Eu não sei como será a situação. Eu acredito eu que as senhas se esgotarão rápido, né? Porque a gente tem várias faixas etárias e não é uma quantidade assim tão grande, né? Mas se alguém não conseguir fazer a senha, pode procurar nós na vigilância, que tem uma pessoa ali para poder ajudar também.
Olha, eu tenho 51 anos, fiquei livre da Covid no dia 5 desse mês. 15 dias, no dia 20, já posso tomar vacina? Pode. Mas só que não tem mais para essa idade, 51, não é agora.
Isso, isso mesmo. Precisa ver se já deu os 30 dias, tá? Ou do início dos sintomas, ou do dia do resultado positivo para ela poder receber a vacina. E olha, aguardar uma nova campanha.
A etapa que vai abrir hoje a senha online é de 40 a 49 anos.
Isso mesmo.
O site poderá estar aberto a partir das 13 horas, vai procurando aí. Isso. Praticamente das 13h30 até as 14 horas. Você vai fazer a sua senha online e a vacinação acontece amanhã. Para essa etapa de 40 a 49 anos, das 8 às 16 horas, no anfiteatro.
Isso mesmo, Moreira. Agora, em reunião, nós pensamos, e aí? Fazer a vacinação na terça, na quarta? Não, vamos fazer na terça, o mais rápido possível, né? Quem sabe ainda essa semana a gente não recebe mais doses para conseguir ainda essa semana vacinar mais um pouco da população.
Olha, estão perguntando, e 54 anos que não tomou ainda?
É, precisa aguardar, tá? Uma próxima campanha, acredito que nós vamos receber mais doses para essa faixa etária. Precisa aguardar um pouquinho.
Certo. Meu marido tomou H1N1, né? Ele poderia tomar amanhã da Covid? Quando que ele tomou? 14 do 6.
Já fazem 14 dias. É, na verdade, não fazem ainda 14
não faz.
Dias, né?
Já 15 dias, ao pouco aqui. Seria 29. Dia 28
sim.
Hoje.
Sim. Pode
ser.
Na verdade, mulher,
se ele tiver essa idade, né?
Sim,
de 40 a 49.
E precisa fazer o agendamento, tá? Então precisa ficar de olho para não perder ali o agendamento, porque eu acredito que muito rápido já irá se esgotar.
Dizem, Priscila, que a vacina boa é a vacina isso, no braço?
Exatamente, aquela vacina que tem para receber no braço.
É isso mesmo, Wagner?
Isso, isso aí, vacina boa é aquela que você é aplicada, que te protege. É, todas têm o seu fator de proteção e todas são importantes.
Inclusive, Moreira, aqui, né, o Celso está nos dizendo, né, lembrando que como foi em Serrana, todos receberam Coronavac e a cidade está super controlada, tá? Então, e também, Moreira, as vacinas, elas não foram comparadas entre si. Tá? Então, assim, não tem como a gente falar, ah, essa vacina é melhor que aquela é melhor que essa. Não. Vacina boa é a vacina que você tem disponível.
Aquela eu vou vacinar. Eu posso até pedir, falar, olha, que vacina que eu vou receber, vocês vão me aplicar isso, né? Porque a Coronavac, se não me engano, é 20 dias para tomar a segunda dose.
Isso, a imunização ela acaba sendo um pouco mais rápida, né?
Certo. Agora, a AstraZeneca ou da Pfizer...
84 dias a 120 dias,
isso,
né? Então ela demora...
Tem de 3 a 4 meses.
Isso, ela demora um pouquinho mais. Se for ver, né, amor? Se a gente for ver, a preferência deveria ser pela Coronavac, né? Porque a segunda dose é mais rápida e você está imunizado mais rápido ainda.
E tem da Janssen aí que está chegando, não sei se vai vir para os municípios, que é uma dose só.
Isso, uma dose única.
Uma dose única, né?
Isso.
Ah, meu pai positivou dia 16 de junho. Quando ele pode ser vacinado? 15 dias... dia 31 de julho, vai ser em julho, né? Dia 2, dia 3 de julho, a hora que tiver a etapa, que ele precisa saber a idade dele. Isso. Tem que ir na vigilância para saber ele também, porque eu acredito que a idade dele já passou
a etapa. Ele precisa saber qual é a idade, né? Se já tiver passado, procura a gente na vigilância, do contrário, aguarda a campanha.
Desculpa, eu cheguei atrasado, mas mesma coisa. Tive Covid. Quanto tempo eu posso tomar a vacina? Já 14 falamos.
14 dias. Não, desculpa, sim. 30 dias. 14 dias é H1N1. Isso. Já estou trocando tudo.
30 dias, né?
Isso.
Tomei a vacina Corona, dia 24. Muito obrigado. Tudo organizado, parabéns. Opa.
A gente consegue fazer uma boa vacinação, organizada, quando todos também respeitam o seu horário, tá, Moreira? Por isso que eu fico aqui repetindo, para que todos cheguem. A gente teve situações de pessoas na fila reclamando de aglomeração e estando ali com uma hora de antecedência, tá? Os horários...
Chega no horário, 10 isso. minutos antes, 15 minutos antes.
Isso, os horários...
Se eu vou ser vacinado às 3 da tarde, preciso chegar às 2.
Não, 10 para as 3, 3, tá ótimo.
Bom, por favor, me dá essa informação, já damos a informação. Até que hora a Secretaria de Saúde fica aberta?
Até as 16.
Repete aí, já passou
até
a informação.
Até as 16. Moreira, aí também tem um pessoal dizendo que o telefone da vigilância, ele chama e ninguém atende. O que acontece?
Isso mesmo.
O que acontece? Quando o telefone está ocupado, ele não faz aquele barulhinho de ocupado. Ele faz aquele som de chamada em espera, tá? Então o telefone parece que ele está livre, está chamando, mas realmente ele está ocupado. Eu até já entrei em contato para ver se a gente consegue fazer essa mudança, tá, da linha telefônica, para a pessoa realmente não achar que tem alguém lá para atender e a gente não está querendo atender.
A prefeita prometeu sábado aqui a central de atendimento.
Sim,
vai
já
deixar
está
disponível.
Já está em andamento, tá? Eu acredito que entre agora esse início da semana a gente já volta
aqui
para passar um horário, para passar mais informações. Mas já está em andamento, sim.
Como é que está a campanha da vacina da gripe?
A vacina da gripe está acontecendo, tá? Eu não trouxe aqui todas as faixas, mas em questão de idade, a gente sabe que é 60 anos mais, não foi ainda disponibilizado para toda a população. Ainda tem lá comorbidade, caminhoneiros, tá? É só procurar uma unidade de saúde mais próxima.
Quando eu fui tomar a vacina, eu não sabia qual era, mas eu estava torcendo para ser uma que eu tinha preferência. Parabéns, olha, certo?
Sim.
É isso aí.
Não e pode tomou, ter... independente se era que ela queria ou não, mas ela tomou a vacina, parabéns.
Ah, deixa eu ver, Moreira, eu tenho 41 anos, meu marido está internado em Serrana, gostaria de saber se eu posso tomar.
Precisa ver se ele está
internado.
O marido está
em Serrana.
Precisa ver, Moreira, se ele está internado por quê? Se é por conta do Covid, precisa ver se já terminou
deve
o
ser
tempo,
COVID, né?
O tempo de isolamento. Se já passou o tempo de isolamento, os 14 dias que ela teve de contato com ele, ela pode sim fazer o agendamento. Do contrário, ela precisa esperar esses 14 dias.
Certo. Também vacina dia 25. Meus parabéns a todos os profissionais de saúde que estão vacinando pessoas incríveis e a organização de vocês. Poxa vida, tá bom, né? Ele está com pneumonia. Você pode, né? Ela pode
falou,
tomar.
Sim, Covid e pneumonia, né? Então, se for Covid, precisa aguardar os 14 dias. Se já passou os 14 dias que ela teve de contato com ele, se ela já terminou o tempo de isolamento, ela pode fazer o agendamento.
Priscila, tenho comorbidade. Já tomei a vacina para Covid. Com comprovante da vacina da Covid, eu consigo tomar a da gripe?
O mesmo comprovante que ela levou para tomar do Covid, ela leva para tomar também a da H1N1.
Serve então, né?
Serve sim.
Tá bom, mais algumas perguntas aqui? Não, tá tudo bem, estamos agradecendo você aí. Então vamos repetir, hoje agendamento online e a vacinação amanhã, Priscila.
Isso, agendamento hoje, então online, a partir das 13h30, tá? Fiquem de olho no Facebook, no site da Prefeitura, para a faixa etária de 40 a 49 anos. A vacinação será amanhã, na terça-feira, das 8 às 16, no anfiteatro. Levar RG, CPF e realizar o seu cadastro, né, o seu pré-cadastro no Vacina Já. Quem conseguiu já fazer agora, Moreira, porque ele demorou um pouquinho também para a gente conseguir retornar ele ali com o CPF e encontrar os cadastros. Então, quanto antes fizerem, melhor. E todas as faixas etárias, todo mundo precisa realizar esse cadastro no Vacina Já, para que a hora que chegue a sua faixa etária já tenha tudo mais fácil.
Vacina Já é vacinajá.gov.br, é a Vacina Já. O site da Prefeitura, se você entrar no Facebook da Prefeitura, entra no Facebook que é mais fácil. Lá está vacinação,
isso.
Agendamento. Você clica, vai aparecer ali uma ficha, que você vai colocar o nome, ali já está o horário que você vai tomar a vacina, você só coloca o nome e depois não precisa nem levar, porque isso daí já vai automaticamente para vocês.
Isso, a hora que a gente digita o CPF da pessoa, Já aparece esses dados. Então, o tempo do cadastro é muito mais rápido.
E lá na hora da vacinação, ele deve levar o CPF...
E o RG.
O RG.
Isso.
Só, porque a online já, vocês já vão ter lá.
Isso, lembrando que todos que fazem o agendamento geram uma lista que é conferida na entrada. Então, não adianta pessoas que não conseguiram fazer o agendamento ir até o local da vacinação, tá? Porque isso acaba gerando discussão, aglomeração, as pessoas às vezes custam um pouquinho a entender. Então, a gente pede um pouquinho de paciência, que assim que nós tivermos mais doses disponíveis, a gente volta aqui para prestar mais esclarecimentos sobre novas campanhas.
Tenho 42 anos, posso fazer o cadastro? Pode. É de 40 a 49.
Isso mesmo.
Certo? Agora, eu tenho certeza que vai acabar lá rápido isso daí.
Sim, sim.
Acabar rápido mesmo.
Infelizmente, são poucas quantidades, né, Moreno? Mas a gente tem até que agradecer que está vindo, tá? E eu acredito que antes a previsão era até outubro, né? Depois mudou para setembro, para que todos estejam vacinados. Eu acredito até que vai antecipar, tá? Que logo nós teremos toda a nossa população de Monte Alto, pelo menos até 18 anos vacinados, e a gente consiga voltar um pouquinho mais à nossa normalidade. Eu sei que está todo mundo cansado, todo mundo aguardando, ansioso, tá? Mas a gente pede mais um pouquinho de paciência, além do uso da máscara. Se você vai a algum local, um supermercado, que tem muitas pessoas, coloque duas máscaras. Se você tem uma máscara de tecido, coloque mais uma, tá? Coloque uma máscara eficiente. Tenha cuidado, use álcool em gel, lave as mãos sempre que você tiver disponível água e sabão, tá? Não coloque as mãos sujas, olho, nariz e boca, e principalmente distanciamento social, tá, Moreira? Nós, infelizmente, ainda contamos com muitas pessoas fazendo aniversários, tá? Pessoas...
Teve festa junina.
Sim, sim.
Adoidado. Moram... Colocaram até no Facebook, gente.
Pois é, pessoas que não moram na mesma residência, tendo contato sem máscara. Pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Tá? Olha tudo que vem acontecendo, quantas famílias perdendo pessoas queridas, tá? Então, assim, vamos nos cuidar, vamos ter um pouquinho de paciência, que se Deus quiser, nosso caminho aí para um pouco da normalidade está muito próximo.
O Wagner trouxe uma notícia boa aqui, que diminuiu o atendimento lá, graças a Deus.
Graças a Deus.
Mas precisa continuar diminuindo mais isso ainda, mesmo. Né, Wagner?
Sim, as medidas protetivas têm que ser continuadas, tem um refrigério agora, mas na hora de baixar a guarda, em relação às festinhas, a tudo que foi pontuado aí, eu peço que se atentem a isso, porque...
Chegaram a ver também, né? Festa junina, tarapá,
eu quadrilha. Peço que se atentem a isso. No momento agora, é gostoso se confraternizar, gostoso ter festa, mas não queiram experimentar a comida do asilo.
Certo.
Ah, senão vocês vão ficar lá internados, vocês vão ficar no CROSS e vão ter o atendimento no PS. E isso não é legal.
Essas pessoas que estão lá internadas no pronto-socorro, é que estão aguardando vaga no CROSS.
Sim.
Que é SUS, né?
Sim.
Existe alguma pessoa no pronto-socorro esperando vaga em convênio?
Não.
Não, né?
Não, pode. Isso não tem.
Você sabe me informar quantos leitos de UTI disponível para Covid tem na Unimed?
Moreira,
quatro,
eu não sei te precisar com informação.
UTI Covid Unimed são 6 leitos. Não, sim. Disponíveis eu não sei, o quantitativo são 6, tá? Até o último boletim, se eu não me engano, todos estavam ocupados. A gente precisa ver como vai estar no boletim de hoje, eu não sei falar porque eu ainda não consegui pegar todos os dados.
Certo.
Tá? E a Santa Casa,
porque ali fala que nós temos 8 de convênio. É somando a Santa Casa e Unimed, né?
O que acontece, Moreira?
Não. É.
O que acontece, Moreira, eu vou explicar. Nós temos leitos da Santa Casa que foram montados para atender o maior número de pessoas. Só que esses leitos ainda não estão credenciados, por isso que eles ainda não constam aqui, tá? Empresta aqui para mim.
Pega, explica para nós aqui. Ó, tô vendo aqui, ó. Leitos da UTI do SUS. 8.
São 8.
Isso. 11 estão ocupados, quer dizer, tem 3 a mais.
Sim, só que UTIs
de convênio. 8.
Isso.
Mas esse UTI de convênio, somos 2 hospitais.
Foi como eu disse, né, Moreira? Esse quantitativo de leito são os leitos que estão credenciados. Porém, foram montados mais leitos para poder atender conforme aumentou a demanda, tá? Só que esses leitos ainda não estão credenciados, por isso que eles não estão aqui. Porém, quando a gente tem os leitos ocupados, nós colocamos aqui, tá? Ó.
Certo.
11, nós estamos, 13.
Nós estamos com 24 leitos ocupados.
Isso.
E temos só 16.
Sim.
Credenciados.
Sim, credenciados, mas nós temos... Eu até entrei em contato já, né? Para que a gente consiga fazer essa alteração aqui. Como não são leitos credenciados, a gente não consegue ter um número com certeza, tá? Porque assim, por exemplo, a gente sabe que a Unimed são 6 leitos, mas às vezes acontece de estar superlotado, eles conseguem ainda montar mais um leito a mais, tá? Então assim, o que acontece? às vezes tem o equipamento, mas não tem a equipe técnica para conseguir trabalhar. Então, o que a gente pede, então, que mesmo agora que tenha acontecido uma melhora, um número mais baixo nos atendimentos, que as pessoas não relaxem, porque a tendência é, ah, melhorou, então quer dizer que o vírus diminuiu a contaminação aqui, eu vou fazer festinha, isso, aquilo. Não, não é o momento, porque senão a gente volta tudo do zero, aumenta a contaminação, a gente sabe que o vírus está mais agressivo, quanto mais pessoas contaminadas, maior a gravidade, mais o risco de acontecer mutações, então não é isso que a gente precisa no momento.
Não teria jeito do boletim colocar, por exemplo, quantos pacientes de Monte Alto estão na UTI da região?
Até teria, Moreira, mas o que acontece? Fica um pouco difícil a gente conseguir ter esse controle todos os dias para eu passar essas informações atualizadas. Por quê? São mudanças muito rápidas. São mudanças muito rápidas.
Tá certo. Priscila, muito obrigado, viu?
Imagina,
vem,
Moreira,
sempre trazer boas notícias aqui,
eu
viu?
Eu volto, se Deus quiser.
Então amanhã tem vacinação.
Sim,
40 a 49 anos. Daqui a pouco abre o site da prefeitura e você faz a sua senha online. Wagner, muito obrigado, viu? Hoje você trouxe notícia boa, porque na última vez que você esteve aqui, olha, emocionou a cidade toda. Lembra como foi difícil?
A gente estava vivendo um período caótico, né?
Muito
graças
difícil.
A Deus, após aquele dia, as coisas melhoraram, né? São visíveis, é visível a melhora, o pronto-socorro está bem mais calmo. É, como eu já disse, dos 9 leitos que nós temos, são 3 ocupados. Ah, então, assim, vamos manter assim,
vamos manter,
seguir as regras, porque viver o que eu vivia uns 15 dias atrás, não
você
quero viver de novo,
aqui.
Não.
Lembra que seu filho falou, pai, o senhor existe?
Isso.
É. A gente não esquece dessa frase, não. Tenho 41 anos e estou gripado, com gripe. Posso fazer o agendamento?
Precisa aguardar melhorar os sintomas, tá, Moreira? Porque a gente não consegue falar se pode ser um suspeito de Covid ou não.
Certo. Um abraço para você, Priscila, e um bom trabalho.
Obrigada, Moreira.
Nós voltamos já, já.
Leve a cultura com você para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação. Operação Preço Baixo,
ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você.
Frango inteiro congelado Big Frango quilo 6,89. Óleo Concórdia 900ml no Savigan 6,59. Arroz Pop 5 quilos 16,90. Açúcar Cristal União 5 quilos no Savigan 12,90. Leite Longa Vida Italac 1 litro 3,48. No cartão Savenhago 3,38.
Operação Preço Baixo, Savenhago.
São muitas ofertas, aproveite.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves.
Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Alcatra com maminha, exceto moída, quilo R$36,99. Paleta bovina, exceto moída, quilo R$32,99. Linguiça Cambuí, quilo R$9,99. Cappuccino Otan, 200 gramas, tradicional, R$8,99. Kit com cereal matinal Nescau, 210 gramas, mais No Flakes, 300 gramas, R$10,99. Shampoo Fruits, 400ml, R$7,99. Kit refrigerante Coca-Cola original, 2 litros, mais Fanta Guaraná, 2 litros, PET, R$10,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
São 12 horas e 15 minutos, vamos aos comentários do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Para prorrogar o prazo da CPI, que é limitado a 90 dias, são necessárias 27 assinaturas entre os 81 senadores. E há um movimento já de senadores oposicionistas visando a nos dar mais 3 meses de espetáculos na CPI. O último foi com esse deputado Luiz Miranda, que alguns levam a sério, né? Porque ele citou lá pelas tantas, depois de um dia inteiro de bate-boca, lá tarde da noite, ele disse que o presidente Bolsonaro falou para ele que o responsável pelo rolo da vacina indiana é o deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo. Imagina, o presidente vai falar mal do seu líder para esse deputado que ele conhece, né? Mas, enfim, Luiz Miranda declarou isso. E aí o pessoal da oposição da CPI levou isso a sério e quer investigar mais essa questão. Por coincidência, Ricardo Barros foi quem barrou, foi quem anunciou o veto contra Luiz Miranda, que queria ser relator da reforma tributária. Por coincidência, ele citou quem o barrou. Mas, enfim, agora anunciaram que o irmão dele, que foi também para a CPI, tá bloqueado no site do Ministério da Saúde. Sim, ele foi para lá, foi botar a coisa para fora, foi bloqueado. Interessante é que as pessoas me perguntam, mas peraí, mas a CPI não reclamou que faltou pressa na vacina da Pfizer? E agora está condenando pressa na vacina indiana, né? Porque o que o irmão do deputado Luiz Miranda conta é que ele foi pressionado várias vezes para apressar os trâmites da vacina indiana, que, aliás, não foi paga nenhum tostão, nem dose alguma foi entregue. Então é o tipo do... É algo sobre uma coisa que ainda não aconteceu. Mas vamos em frente. Falando em vacina, em Bagé, no Rio Grande do Sul, a prefeitura está fazendo uma pesquisa sobre as pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac e ainda não tomaram a segunda. Chegaram à conclusão até agora, com a pesquisa que está sendo feita em voluntários, pesquisando os anticorpos, que está um bom resultado. 67% dos vacinados com a primeira dose fizeram anticorpos. Que há coisas que a gente não tem visto em muitos casos aí, pessoas reclamando que não tem nada de anticorpo. Mas já 2 em cada 3, né? A vacinação de primeira dose no Brasil inteiro já superou 70 milhões de brasileiros. Bom, queria falar um pouquinho também sobre vacina no mundo. A Itália já liberou uso de máscara ao ar livre, a Espanha também, né? Nova York reabre totalmente a partir do dia 1º, assim como a Tailândia reabre aquele grande centro turístico de Phuket a partir do dia 1º. A Holanda abriu tudo, exigindo, no entanto, em qualquer estabelecimento, a distância de 1,5 metros. Como no transporte público isso não é possível, no transporte público permanece a exigência de máscara. E para concluir, o registro de otimismo, de retomada da economia brasileira: nos primeiros 5 meses deste ano, entraram em investimentos estrangeiros de risco, ou seja, investimentos para dar emprego aqui, para disputar mercado, né? Empresas, principalmente portuguesa de energia, francesa de indústria automobilística, suíça de alimentos, norueguesa de energia. Entrou 22,5 bilhões de dólares. Isso não é mais que no primeiro ano do atual governo, que não tinha Covid. Nesse mesmo período entraram 26 bilhões e 100 milhões de dólares. Mas em relação ao ano passado é um crescimento de 30% e é significativo, né? Em plena pandemia, estrangeiros apostando na economia brasileira. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Alcatra como a minha, exceto moída, quilo R$ 36,99. Paleta bovina, exceto moída, quilo R$ 32,99. Linguiça Cambuí, quilo R$ 9,99. Cappuccino Tan, 200 gramas, tradicional, R$ 8,99. Kit com cereal matinal Nescau, 210 gramas, mais No Flakes, 300 gramas, R$ 10,99. Shampoo Fruits, 400 ml, R$ 7,99. Kit refrigerante Coca-Cola original, 2 litros, mais Fanta Guaraná, 2 litros, PET, R$ 10,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você. Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias, cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto
Central. Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Dr. Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Doze horas 22 minutos, 30 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 28 de junho de 2021. Temperatura máxima de 27 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Fabiano, Cabo Bacari, Cabo Reina e o Cabo Nielsen. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Aí, malandrão.
Olha o meu nome.
Oi.
Último sábado, por volta das 21 horas, a polícia rodoviária foi chamada na SP-334, rodovia Cândido Portinari, exatamente no quilômetro 414 mais 900 metros, em Cristais Paulista, na micro-região de Franca, onde um Corsa modelo hatch de Pedregulho, que fica lá na mesma região, conduzido por Joelson Antônio Mariano da Silva, depois de se envolver num acidente sem vítima, somente lata amassada, apresentou problema mecânico e ficou pelo acostamento da referida rodovia. Indagado a respeito, Joelson não quis muita conversa e se negou a soprar o bafômetro. Ao averiguar a ficha criminal dele através da Prodesp, que é o Banco de Dados do Estado de São Paulo, foi constatado que Joelson estava sendo procurado pela justiça.
Entendi.
O veículo foi liberado para a esposa dele. A ocorrência foi apresentada no plantão policial em Cristais Paulista, onde Joelson foi recolhido à cadeia à disposição da justiça.
Tudo ia tão bem, agora me danei.
Com a justiça não se brinca.
Os rodoviários, soldado Bisinotto e o Cabo Júnior, registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta segunda-feira?
Se não puder se destacar pelo talento, vença pelo esforço.
Deixa comigo.
Obrigado pela audiência. Boa semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 26 minutos. Agora a participação do repórter Humberto Ferretti. Ele vai contar como foi a rodada do fim de semana do Brasileirão e também o empate da seleção brasileira por 1-1 contra o Equador pela Copa América.
Seleção poupa jogadores e apenas empata com o Equador por 1-1 no duelo que encerrou a participação do Brasil na fase de grupos da Copa América. Com a primeira posição da chave já garantida, o técnico Tite decidiu mais uma vez rodar o elenco, de olho também na Copa do Catar. E com Neymar e Gabriel Jesus, por exemplo, no banco, viu o Brasil ser melhor no primeiro tempo e marcar com Militão de cabeça, mas ter dificuldades no segundo, quando o Equador empatou com Mena. Depois, Tite, que sabe que o resultado não foi bom, aprovou, por outro lado, o desempenho do time.
Nós tivemos um grande primeiro tempo. Inclusive, parecia que a equipe ela fluía de uma maneira que já jogava junto há bastante tempo. Criando oportunidades, trabalhando a bola, tendo profundidade, tendo articulação. Segundo tempo veio melhor ajustado, atacando com bola aérea e de profundidade pelo lado direito do Equador e com bolas paradas gerando uma dificuldade conosco. Fez o gol de empate, nós retomamos a partir da metade, 20 minutos, e fomos melhores daí para o final, sem ser igual ao primeiro tempo. No jogo do desempenho, com a equipe mexida, fiquei muito contente. Claro que nós gostaríamos de ter o placar melhor e ter ajustado alguns detalhes.
O adversário do Brasil nas quartas de final da Copa América será definido hoje às 21h no horário de Brasília. Caso perca para o Paraguai, o Uruguai vai encarar a seleção. Porém, caso os uruguaios consigam um empate ou uma vitória, Aí, quem pega o Brasil é o Chile. Pelo Campeonato Brasileiro, o fim de semana foi bom para os paulistas e não tão bom assim para cariocas, gaúchos e mineiros. O Red Bull Bragantino, que nem jogou, já que entra em campo hoje às 8 da noite contra o Atlético Goianiense, no duelo que fecha a 7ª rodada, se manteve na liderança graças a mais um tropeço do vice-líder Atlético Paranaense, que empatou com a Chapecoense por 2-2. Em casa, o Palmeiras fez 3-2 no Bahia e se manteve no G4, enquanto o Santos entrou no G6 ao fazer 2-0 no Atlético Mineiro. Corinthians e São Paulo apenas empataram seus jogos, ambos por 1-1 e fora de casa, o que faz com que os resultados não sejam tão ruins. O Timão enfrentou o Fluminense e o Tricolor, o Ceará. Já o Flamengo foi protagonista da zebra do fim de semana, ao perder para o Juventude por 1-0 no Rio Grande do Sul. A equipe gaúcha foi a única do estado a vencer, já que o Inter, fora, empatou por 1-1 com o América, que está na zona de rebaixamento, enquanto o Grêmio, em casa, não saiu do zero com o Fortaleza e segue na lanterna. O duelo entre Sport e Cuiabá também ficou no 0-0.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.